Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Você não ouviu errado, você ouviu certo. Esporte Final no ar, primeiro programa com a nova alcunha, podemos dizer assim. Eu tenho a honra de ser o primeiro a falar que Esporte Final dentro desta sua caixinha cibernética de podcasts que é a Central 3. À minha esquerda não está Paulo Júnior. Paulo Júnior está caminhando e cantando por Minas Gerais, fazendo o caminho do Grande Sertão Veredas. Parece mentira, mas é verdade. Bruno Winkler, o paraguaio mais feliz de Pinheiros, tá feliz, né? Tá feliz com a classificação, embora o 6-1 tenha quebrado um pouquinho essa alegria toda. Como vai você, Bruno?
Tudo bem, Leandro. E você? É um prazer estar aqui de novo no lugar de Paulo Júnior, que esteja bem em Minas Gerais, que é uma terra que apreço muito.
E o seu menino, tá bem?
Tá bem, flechinha. Só alegria.
A inimiga número 1 dos ares condicionados está a minha... O que é aqui, hein? É noroeste. Então, é o meu noroeste. Mariana Lajolo, como vai você?
Tudo bem, e vocês? Prazer estar aqui de volta.
Eu tenho via Embratel... Mentira, não é via Embratel, é via Skype. O Rodrigo Borges. Rodrigo Borges, oi pra você. Se arruma aí na cadeira direitinho e conte para os amigos do Esporte Final e da Central 3 por quê, né? Porque agora somos Esporte Final, não mais Esporte Fino.
Olá, Leandro e Amin, tudo bem?
Tudo ótimo.
Já me arrumei na cadeira aqui, como o senhor pôde ouvir.
Sim.
E agora somos Esporte Final, começou uma nova fase do antigo Esporte Fino. Rapidamente a gente resolveu botar um marco zero em uma nova fase, novos projetos, novas ideias, mas tudo começou meses atrás quando fomos procurados por um representante de pessoas que registraram o nome Esporte Fino lá em 2008, quando a gente comprou o domínio, eu e o José Antônio Lima colocamos no ar o Esporte Fino, e um mês depois esse nome foi registrado no INPI como marca. E essas pessoas que nunca usaram esse nome, mas procuraram a gente esse ano solicitando que deixássemos de usar o nome Esporte Fino. Então a gente resolveu não discutir a questão judicialmente, mudamos para Esporte Final por conta de uma nova fase, por conta de novas ideias, novos planos e novos projetos. E assim seguimos. Espero que todo mundo continue acompanhando a gente agora como... Mudou pouco, né? De uma letra O vira AL, mas estamos firmes e fortes.
Mudou pouco, firme e forte, e muda também para quem quer acompanhar pelo Twitter do blog. Agora é @esporte_final, correto, Flecha?
Corretíssimo.
O programa Esporte Final vai falar sobre craques que voltaram, ou por amor, ou por outro motivo, e esses outros motivos a gente pode discutir daqui para frente, da Europa para os seus times de origem, os bons filhos que a casa tornam. Eu acredito que a gente vá discutir esse tema principalmente por causa e em nome de Carlitos Tevez, né gente, que acabou de jogar uma final de Champions League. É um
viveu,
ídolo.
Viveu talvez a melhor temporada na Europa, desde que ele foi para lá, depois passagem pela Inglaterra. E poderia jogar em qualquer grande time. Na Juventus, certamente continuaria, renovaria por mais tempo o seu vínculo, mas eu acredito que o coração ali do boquense Carlitos Tevez, do El Apache, Tevez falou mais alto, e ele quis... Senti de novo essa emoção de voltar a jogar na Bomboneira, o time que o formou, onde ele foi campeão da Libertadores no início da carreira. E, bom, a gente vai falar disso. Tem casos que a gente até duvida se é amor mesmo, porque às vezes os clubes que formaram os jogadores fazem algumas loucuras para tê-los de volta, mas o Tevez... Abriu mão de vai ganhar bem menos no Boca do que ganharia na Europa, e isso tem que ser valorizado.
Esperou muito na Europa para ter uma temporada como essa que ele teve, e agora abriu mão do que ele construiu nessa última temporada. Abriu mão, entre aspas, né? Vai ser reconhecido pelas pessoas mais próximas dele, lá na Itália, os torcedores mais próximos, hão de respeitar a decisão dele, porque não há quem não se compadeça com certas questões pessoais, né? Com uma pessoa que quer voltar para casa em qualquer ramo, em qualquer momento da vida, acho que Juventus, é uma coisa que tem que se respeitar.
E a Juventus, quando divulgou que aceitou a proposta do Boca pelo Tevez, disse que fez isso por respeito ao Tevez, por respeito ao que ele fez pela Juventus e por saber que essa mudança seria importante para a vida dele, porque a relação que se criou em Turim do jogador com o clube foi muito próxima. E aí, por respeito a tudo que eles viveram nesses 2 anos que o Tevez jogou lá, e pelo pedido pessoal de querer voltar para casa, a Juventus não se opôs. Se fosse vender para um time rival de Liga dos Campeões ou da Itália, venderia por bem mais caro, porque o Tevez está valorizadíssimo na Europa, mas fez-se todo... Como diz o Celso Russomano, estando bem para ambas as partes.
não. Você não citou.
Que triste, hein?
Você não citou o Celso Russomano.
Não, só uma brincadeirinha. desculpa,
você sabe,
gente.
Que uma vez o Celso Russomano, eu jantei na mesma lanchonete que o Celso Russomano e falei um pouquinho alto demais o que eu pensava a respeito dele. E foi um apuro, rapaz. Porque existiam capangas nas mesas ao lado.
Eu só queria lembrar do bordão dele, mas deixa pra lá.
É um bom programa, aqui agora é um bom programa. Um abraço pro Ivo Morganti, que é um grande fã.
Abraço pro Gil Gomes.
Pro Gil Gomes.
Bom, então vamos mandar também um abraço pro Feliz, que dava a previsão do tempo, né?
E piriri, pororó. Tá todo pimpão aí, né, Rodrigão? Que agora, como abriu o sol, tá mudando de estação, tá tudo bonito.
É, como diria
aí,
o outro, é um sol pra cada um.
Um sol pra cada um, né? Como diria o outro. E como disse Fábio Chiorino, no seu texto, O Brilho Eterno da Lembrança de Tevez, é algo realmente a ser destacado, o que o argentino acaba de fazer com sua carreira e também com sua vida. Mariana, você tem alguma dúvida de que ele está voltando por saudade? Você acha que tem algum desafio técnico ainda a cumprir por parte do Tevez aqui na América do Sul? Porque o Riquelme foi mais ou menos isso, né?
Eu acho que desafio técnico não. Como o Bruno bem disse, ele estava vivendo uma excelente temporada na Europa, ele já provou que é um grande jogador. Acho que por tudo que o Bruno expôs agora, o cara voltar para casa, não tá no auge, voltar para casa para ganhar menos, acho que mostra que ele de fato estava sentindo falta de outras coisas que ele não ia conseguir na Europa. Acho que futebolisticamente ele estava numa ótima fase, talvez faltasse sentir a torcida, né, mamãe, de repente, próximo dos amigos. Acho que deve ter voltado por amor mesmo.
E passa pela minha cabeça também que a não participação na Copa do Mundo do ano passado desiludiu ele em algum ponto com essa coisa do buscar uma carreira em progressão geométrica, essa progressão geométrica,
sim,
né?
Sim.
Sempre mais, sempre buscando uma visão que não é a única, mas é a que mais se consome de sucesso, de auge.
Se,
e que seria...
Eu só vou conseguir jogar na seleção se eu estiver jogando em alto nível na Europa. Tá vendo? Esse discurso que existe.
Exato. E só vou ser feliz se ganhar a Copa do Mundo, esse tipo de coisa toda. Né?
É.
E aí depois a Copa do Mundo ele não joga, ninguém até hoje me deu um argumento razoável para isso. E eu acredito que isso pode ter pesado. O Romário... É um exemplo que a gente pode comparar, né, querido Flecha? Porque depois da Copa de 94, ele campeão do mundo, ele seria bola de ouro ainda, ele rompeu com o Barcelona e voltou ao Brasil para defender o Flamengo, para ficar
no Mengão.
Para ficar na
Agora sou Mengão. É um caso, ele tinha 28 anos em 94. 28, se não me engano, 26. Não, 28, ele é de 66, isso. 28 anos em 94. E estava no auge, 28 anos para um jogador de futebol, ainda mais da categoria do Romário, estava no auge. Sem dúvida, depois da Copa que fez, teria espaço em qualquer grande clube da Europa, poderia disputar os maiores campeonatos. Mas também é aquele caso, né? A relação do Romário com a casa, com a cidade dele, com o Rio de Janeiro, com tudo que envolve a vida do carioca, ele é... Você vê o Romário, você vê o espírito do carioca que você imagina. Assim,
dá pra ver. Parece que tem um meio de cabeça ali de carioca.
Não, esse cara... E aí, naquela época, sentiu que poderia voltar. E o Flamengo vivendo também um período de querer outra vez se reafirmar, e aí ter o Romário naquele instante ídolo nacional pelo título, foi um casou as duas coisas e ele topou voltar pra cá.
Reza a lenda, né, que o Romário ganha a Copa do Mundo e meio que toca
o dane-se.
É. Porque ele volta bem depois do resto do time do Barcelona para a temporada 94-95, fora de forma, não quer nem saber. E os jogadores meio que cobram ele, né? Pô, meu, você chegou atrasado, ele falou, meu, eu sou campeão do mundo, você ganhou o quê?
Mas eu acho que é isso, ele deve ter, quando ele saiu do Vasco, foi para a Holanda, jogou na Espanha, provavelmente ele falou assim, não, eu vou fazer aqui minha carreira para chegar numa Copa e ganhar uma Copa. Depois disso, na cabeça dele, deve ser, pô, o que eu vou querer mais?
Já tá por cima,
já
chegou no auge, né?
E aí, pra que eu vou ter que ficar aqui, jogar no inverno europeu, fazer passar frio, a praia lá, pô, os amigos do futebol lá, tal. Pô, vamos fazer uma... Continuo jogando, mas pelo menos eu vou jogar no meu quintal. E eu acho que passa isso, né? Conhecendo o Romário, o estilo de vida dele, por onde ele passou, o jeito que ele... Irreverente, enfim... Pensando do jeito que ele pensa, tentando pensar como ele pensa, enfim, é um palpite, mas... cheguei, conquistei o que eu conquistei, tô aqui vou voltar pra casa e ser...
Agora é engraçado que se o Tevez tem uma ligação com o Boca, o Romário tem a ligação com o Rio, né? Porque não quer saber se é o Flamengo ou se é o Vasco, né?
Ele não jogou no Botafogo, mas jogou no Fluminense também, e ele, estando no Rio, ele...
É o que importa.
Até no Ameriquinha ele propôs jogar, mas não jogou.
E tem, né, Rodrigo Borges, você que, assim como eu, é muito fã de Edmundo, uma história de que quando o Edmundo ganha... Ele ganha o Campeonato Brasileiro em 97 pelo Vasco, vai jogar na Fiorentina e não demora muito para sentir vontade de voltar. E o empresário dele, na época, disse para ele, né, falou, Edmundo, você tá no seu auge. A praia vai estar lá para sempre, a praia não vai embora. Aproveita esse auge na Europa e depois você volta. A praia vai estar te esperando, sabe? Ninguém vai fechar a praia. E naturalmente ele, como a gente bem sabe, não ouviu esse conselho, não conseguiu ficar na Europa. Dá para usar o Edmundo como outro comparativo disso?
Eu acho que são coisas diferentes, né? O Tevez e o Romário, eu acho que eles são mais ou menos o mesmo tipo de caso. São dois jogadores no auge que voltaram. Tudo bem, o Romário teve ali uma certa forçação de barra para voltar. Até onde a gente sabe, o Tevez foi uma negociação mais amigável. Mas eram dois jogadores com mercado totalmente aberto na Europa. O Edmundo, ele mal chegou lá. E como você disse, a temporada de 97 do Edmundo... Ele poderia tranquilamente ter recebido a bola de ouro de melhor jogador do mundo.
Para mim, recebeu.
Nos nossos corações, sim.
Exato.
Foi monstruoso o que ele jogou pelo Vasco em 97. Foi para a Fiorentina, aquela Fiorentina, boa Fiorentina do Batistuta, e não aguentou. Então, eu acho que é um outro tipo de caso, que é jogador que a vaidade ou a ambição de carreira, de ser um dos melhores do mundo, de ser reconhecido no exterior, não existe. Tá aqui, tá perto do seu quintal, perto dos seus amigos, perto da cerveja gelada em algum posto da praia no Rio, é muito mais importante. Talvez o maior erro do Edmundo tenha sido aceitar ir para fora, devia ter ficado no Vasco e pronto, ia continuar jogando um absurdo e ficado lá, mas eu acho que tem essa diferença. O Romário e o Tevez são jogadores estabelecidos na Europa, que podiam jogar onde quisessem, e que decidem voltar. O Edmundo sequer se estabeleceu na Europa, né?
Tem um tipo de jogador que tem dificuldade também de se adaptar à nova cultura, saudade do feijão, essas coisas. E acho que e 20 anos atrás também era difícil encontrar feijão na Europa, leite condensado e coisas desse tipo, que hoje é muito mais fácil. Hoje você morar fora é muito mais fácil de se adaptar, porque... É mais globalizado, tem mais jogadores do seu país, mais jogadores brasileiros jogando na Europa inteira e tal.
O Marco Senna gosta de feijão, gente? Vocês já fizeram essa pergunta pra ele?
Não, tomara que goste, né? Porque eu adoro feijão, como todo brasileiro.
É,
que papo...
É como na novela, é feijão maravilha, né?
Tem isso? Tem?
Ah, então,
vocês são muito jovens.
O Marco Senna tá vivendo em Nova York. E tem feijão bom aí em Nova York, Rodrigo?
Não, viu? Não, mas tem um segundo problema que é: aqui não se usa panela de pressão. Então, fazer aquele feijãozinho brasileiro e tal, ele é um pouco mais difícil.
Mas de um dia pro outro.
O feijão brasileiro é incomparável.
Ah, a Mariana Lajolo, que tem dotes culinários, a gente conhece, que ela disse aqui, ó.
Deixa de molho de um dia pro outro, ou mais do que isso.
Sim, mas mesmo assim, né, ele não fica exatamente igual, né?
É, Rodrigo Borges com certeza tentou fazer feijão várias vezes desde que chegou a Nova York, tenho certeza disso.
Mandar essas dicas pro Viola aí, nosso... Citou essa questão culinária porque ele é um cara que disse ao voltar do Valência pro Brasil que não se adaptou o tempero da comida.
Abre aspas, comia apenas bolachas, ele disse a placar.
Eu reli a primeira vez que o Viola falou nessa questão da comida, ele estava há um mês na Europa. Um mês. E em Valência, eu nunca estive em Valência, mas até onde se sabe, a comida espanhola não é lá ruim. O primeiro lugar para quem ele disse foi o Notícias Populares, o extinto Notícias Populares. Ele deu uma entrevista para o repórter Gilberto Camargo e eu reli esses dias a entrevista. E é de um nonsense terrível, né? Assim, vou falar qualquer coisa aqui para dar uma desculpa para voltar.
Não, fora do ar aqui antes do programa começar, falando com a Mariana aqui, pô. Dá qualquer desculpa, mas não essa, né? Pode ser até ser essa a verdadeira, mas, pô, pega muito mal, né?
Culpar até comigo. O frio serve, né?
Até o frio.
Mas o repórter abre a entrevista perguntando se é verdade que ele está passando fome na Espanha. Aí o Viola diz, estou sentindo muito a mudança da alimentação. A comida espanhola tem um tempero muito mais forte que a brasileira. Obviamente, ele nunca esteve na Bahia, né? Mas o maior problema é na concentração. Servem uma comida balanceada e a quantidade é pouca para evitar que o jogador ganhe peso. Aí eu levo umas bolachas e uns iogurtes para complementar.
Grande Viola. O Viola aqui nas redes sociais, aí tem recentemente surgiu uma foto do Viola. Você fica pensando como é que o cara tem a ideia e executa, né? Em alguma estrada indo pro litoral, ele em cima de um BMW branco, de sunga, com bandana, óculos escuro, em cima, no capô, fazendo o hang loose com as duas mãos, e sempre tira alguém, né? A esposa dele, sei lá, tirando a foto. E ele, uhul, indo pra praia fim de semana.
Aliás, pra fazer uma observação fora do roteiro, falando em redes sociais, o glorioso Joel Santana está no Twitter agora.
Opa! Em português?
Curioso que o primeiro tweet dele foi mais ou menos no início do programa. Talvez seja uma homenagem, né?
Ele deve estar ouvindo, Joel. Um abraço para você.
Joel Santana talvez esteja ouvindo o programa Esporte Final, é verdade.
Assim como o Ivo Morganti, ex-apresentador do Aqui Agora. O Rodrigo, é em português ou em inglês a postagem do Joel?
A postagem é em português, mas obviamente todo mundo já tá brincando e escrevendo in the mid e in the right.
Ou seja, a minha piada passou pela cabeça de todo mundo.
Até agora, na verdade, só tem um tweet do Joel Santana, que é: oi, aqui e Joel Santana. Oi, aqui e Joel Santana. Sim, é só isso. Agora estamos aí no aguardo, né?
Grande Joel. Podemos voltar para o tema do programa?
Podemos, por favor.
Então vamos voltar para
o comando é seu.
E voltamos para a Valência também, onde tem outro grande jogador que passou... O meu avô falava que passou uns guaio. Depois eu fui entender que em italiano guaio é confusão, né? Problemas, assim. Foi o Marcelinho Carioca, ele fez 11 jogos pelo time espanhol e marcou apenas um gol na temporada 97-98. E voltou ao Corinthians... bancado pela Federação Paulista e o Disque, o 0900, Disque Marcelinho. Meu tio, palmeirense fanático, ligou em nome do Corinthians.
Ainda bem, eu tava com medo do fim dessa história.
Não, imagina se ele não tivesse voltado, tivesse ficado lá, aquele pênalti de 2000 não teria existido. Que loucura, né?
Que loucura. Nossa,
foi bom pro palmeirense esse retorno.
Você acredita nesses efeitos borboletas?
Ah, todos? Eu acredito. Decisões
É, então.
Se o cara tivesse ficado mais um ano, se talvez. Se não houvesse o Disque Fará naquela época.
Se o Veloso não tivesse distendido a perna na primeira fase da Libertadores de 99, o Brasil não era penta e não teria perdido 7-1, porque o Felipão do Palmeiras teria ido pro Caxias.
Que loucura,
porque seria,
hein,
escorraçado do clube, eliminado pelo Corinthians nas quartas de final. Com o Veloso. Isso aconteceu.
Mas que bom que o Marcelinho voltou, foi bicampeão brasileiro, campeão do mundo, enfim.
É. Eu tenho uma lista extensa aqui de pessoas que, depois do seu auge, voltaram às suas casas. Vocês querem que eu
comece.
Começo com o Diego Milito, que é um rei ali em Avejaneda, da parte azul do distrito, né? Ele fez foi grande, né, internacional, fez dois gols em final de Champions League, foi campeão europeu pela Inter de Milão, jogou lá de 2009 a 2014, e aos 36 anos, que é a idade atual, joga no Racing.
Voltou pro Racing, foi campeão no Racing, que estava aí desde 2000 sem ser campeão argentino, voltou para jogar uma Libertadores, e foi decisivo na campanha do título do clube. O Racing caiu aí pro Guarani na Libertadores, mas
quem não cai pro Guarani acontece.
A próxima vítima será o River Plate e o Guarani vai parar só pro Barcelona.
Esse Guarani e River em Campinas eu não perco por nada. Mariana Lajolo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho voltaram ao Brasil já em final de carreira e conseguiram um sucesso relativo por um curto período de tempo. Qual dos dois voltou por amor?
Nenhum dos dois.
Obviamente, nenhum dos dois, né? E qual que...
Não, acho que isso acontece bastante com o que tem mais acontecido. O cara não volta por amor. Ele vai lá, faz a carreira na Europa, os dois super consagrados. E o futebol brasileiro no nível que tá, né? Um cara desse em fim de carreira é um reforço de peso para qualquer time. Então, os caras voltaram e conseguiram... O Ronaldo é um milagre o que ele conseguiu fazer, né? Naquela forma.
Ele já estava acima do peso em 2009, quando ele. Final de 2009, quando ele voltou e foi campeão paulista, fazendo gols históricos, e foi campeão da Copa do Brasil, fazendo gol na final também. Assim, não foi por amor, tanto que ele já estava. Ele tinha machucado no Milan, feio. Aí voltou pro Brasil, ficou treinando no Flamengo. Aí você lembra naquela época, né? As notícias. A gente não tinha Twitter tão... não era tão aflorado como é hoje, assim. Não era tão popular. Mas era aquela época que o Ronaldo ficou treinando alguns meses na Gávea. Uniforme do Flamengo. Fazendo todos os testes possíveis pra voltar. O flamenguista empolgado com essa recuperação. E aí no final do ano vai lá e ele vai pro Corinthians. Não dá pra... Toda a mágoa e o rancor que o flamenguista tem com o Ronaldo, que sempre se declarou flamenguista, é justificado. Né?
E transforma,
aquela volta que podia ser disfarçada de amor, né? Voltando pro Flamengo, sim, virou claramente, não tinha nada a ver com isso.
E ele... A alegação do Ronaldo é que o Flamengo não o procurou em nenhum momento e que aí o Corinthians, o André Sanches, telefonou pra ele e falou: Ronaldo, você tem a cara do Corinthians, meu filho.
O Flamengo não procurou o Ronaldo, talvez porque ele já estivesse dentro do Flamengo, né? Não precisava procurar.
Uma pessoa que você tá a ver todo dia treinando com o uniforme do seu time. Pô, vou procurar. Não, quando você recuperar, a gente conversa. Né? Mas aí o Corinthians foi mais rápido, ofereceu. O Corinthians tava voltando para a Série A, uma proposta de reestruturar mesmo o clube. Naquela época tava muito, muito em baixa, porque tinha acabado de jogar a Série B.
Assim como o Paulo Júnior tem o professor Borga, que ele sempre cita aqui, eu tenho o professor Deto, meu diretor de teatro, que disse...
Foi?
Eu tive um diretor de teatro, eu fui
ator. A gente vai procurar uma alcunha aí relacionada ao teatro.
Eu fui ator, fiz dois musicais, companheiro.
Que é isso?
Nossa senhora,
esse eu não conhecia.
Pois é.
Essa informação
levamos 51 programas para.
Pois é verdade. E o diretor Deto falava sobre os ensaios, né? Não me peça para procurar aquilo que eu já encontrei. Era o que o Flamengo deveria dizer ao Ronaldo na época. Ora, pois, o cara já tá ali dentro. Agora, a gente estava falando aqui fora do ar, viu, Rodrigo Borges? Você ainda não estava conectado conosco. E eu discordo dos meus companheiros aqui de Bruno Winkler e Mariana Lajolo a respeito de Robinho, que é o próximo nome que falaremos agora. Eu acho que não tem que ir para a China coisa nenhuma a essa altura da vida com uma criança de, sei lá, deve ter 10, 9 anos o filho dele, que não tem que ir para a China, nem ficar sem o pai nesse momento. Ele já ganhou bastante dinheiro, ele é capitão do Santos, ele tá bem pra caramba lá. Só que eu sou voto vencido aqui. Você empata o jogo ou faz 3-1?
É, eu tenho uma certa dificuldade com isso, porque ele tem que ir para onde ele bem quiser. Mas se eu na posição do Robinho, não iria nunca para a China. Você é ídolo do Santos, você pode ainda jogar mais 2, 3, 4 anos no Santos. O Santos não está numa situação exatamente fácil no Campeonato Brasileiro. Agora, você imagina, façamos aqui um exercício de imaginação.
Façamos.
Imagine se o Santos é rebaixado.
O Fábio Quirino está imaginando.
Vai um pouco nessa conta do Robinho. É, o Robinho largou a gente lá na 10ª rodada, foi embora. Vai respingar nele, certamente.
Mas aí é demais culpar o Robinho pelo rebaixamento
28
do time.
28 jogos pro time jogar. Né? Ah,
não. Mas então, vocês estão distorcendo o que eu falei.
Não, ele é culpado.
Eu falei, mas vai respingar nele. É, mas... Porque com o Robinho, um cara experiente, um bom jogador, o Santos teria mais facilidade de... O que me parece que é o objetivo do Santos, ficar ali meio de tabela, não me parece que tem uma ambição maior que essa. Sem o Robinho, essa dificuldade aumenta.
Sim. Eu concordo com você. Agora, eu acho que você tá lá jogando no Santos, aparece uma proposta...
É muito dinheiro.
De 122 milhões para você passar 3 anos na China, que você nem precisa passar 3 anos. E aí resolve sua vida. Você pode encostar o seu burrinho na sombra, você pode voltar para o Santos, terminar sua carreira lá, jogar seu futebol. Acho muito difícil querer que o cara carregue essa cruz de... Ai, o grande ídolo, salvador da pátria santista, e não aceitar uma coisa que pode resolver a vida dele, do filho, do neto e do bisneto, né? Acho que é...
E do tataraneto.
Também.
Não, eu comecei a
Se
minha...
Se não gastarem
minha...
muito, né? É.
Eu comecei a minha observação dizendo que ele tem que ir para onde ele achar que ele... Para onde ele quiser ir. Ele é uma pessoa livre, o Brasil é uma democracia. Mas eu não consigo... E a gente não sabe também, esses jogadores de futebol... Muita gente fala, ah, fulano ganha, olha aí, ganha 200 mil, 300 mil, é um baita dinheiro. Mas às vezes essas pessoas ajudam tanta gente, que ele não está pegando 200, 300 mil e botando no bolso, né? Então tem isso, a gente não sabe quem o Robinho ajuda, quem ele financia, quem ele paga, parente, amigo, porque normalmente esses jogadores, eles vêm de uma situação financeira muito ruim. E aí ficam ricos e eles ajudam. Enfim, estamos só especulando. Mas
122 milhões é mais gente para ajudar. É.
Né? Eu acho que o Robinho deve ter conseguido juntar um bom dinheiro durante a carreira.
A frase é de Leonardo Bertozzi, dos canais ESPN. Fazer conta com o dinheiro dos outros é sempre mais fácil. Nesse ponto,
exatamente.
Nesse ponto eu concordo com o Rodrigo Borges. A gente especula aqui, mas cada um faz da vida...
Se tiver algum time na China precisando de jogadora por 122 milhões, eu topo.
E eu fico
mercenária. Vai largar o esporte fino pra ir pra China.
Skype,
final.
Eu fico pensando aqui, hoje o Tim Duncan, 39 anos, renovou com o San Antonio Spurs. E eu fico pensando se um time de basquete da China oferecer 150 milhões pra ele por 3 anos, se ele vai. Ou se ele prefere ficar nos Spurs. Sei lá, eu acho que, enfim, é difícil, mas eu não iria. No lugar do Robinho, ficaria ao lado do rio da minha aldeia, que é mais bonito do que o rio Tejo.
A gente não está no roteiro, mas um outro caso, que a gente também não vai ficar julgando o cara decide o que ele quiser. Mas o Paulinho, foi pro mesmo time, vai jogar lá com o parceiro do Robinho, treinado pelo Filipão. O Paulinho... Poderia voltar para cá, para o Brasil jogar, voltar no Corinthians, ele seria recebido como se a temporada ruim do Tottenham não tivesse acontecido, como se a Copa de 2014 não tivesse acontecido, enfim. Mas ele, com o dinheiro que ele foi oferecido para ele para ir para a China, ele preferiu jogar lá, E em detrimento de um futuro mais promissor para a carreira dele, que seria jogar, onde ele foi ido, enfim.
Paulinho é outro caso desses que... Paulinho saiu do Brasil com um status talvez de melhor volante do futebol brasileiro, né?
Sim.
E sumiu, né? Não conseguiu fazer absolutamente nada na Europa. E a, não vou dizer a carreira acabou na Europa, mas...
Não deu certo.
Foi pra Copa do Mundo, fez uma péssima Copa do Mundo.
Não, o Paulinho em 2013, ele jogou a Copa das Confederações. É, até alguém tava... Quando o Paulinho foi, acertou com o time da China, é, colocou no Twitter a foto do, dos três melhores jogadores do torneio. Aí era o Neymar com a troféu de primeiro lugar, o Iniesta com o de segundo e o Paulinho com o terceiro. Isso há dois anos atrás. Há dois anos atrás, na Copa das Confederações, ele foi o terceiro melhor do torneio. Foi para a Copa do Mundo como titular, e muita gente bancando. Ele saiu,
perdeu a vaga,
perdeu contra, a vaga depois, é, contra o Camarões, e depois não voltou mais, não foi convocado mais. No Tottenham virou banco.
Desapareceu.
É, ele poderia usar esse momento ruim dele, voltar onde ele viveu o seu melhor momento na carreira, para tentar retomar, mas não, ele preferiu dessa vez. Privilegiar o lado financeiro e foi para esconder na China.
Eu tenho uma teoria sobre o Paulinho, mas não vou dizer aqui. Quem quiser saber, que pergunte ao Sport Underline Final no Twitter, que eu respondo em link, vocês me linkam e eu respondo. Aqui não vou falar. Para terminar a lista, o Riquelme, né? O Riquelme não se deu bem na Europa e preferiu voltar para se tornar o jogador mais vitorioso da história do Boca Juniors, e aqui no roteiro diz que ele defendeu o Zaragoza. Eu não lembrava do Riquelme no Zaragoza. Realmente fiquei surpreso com essa informação. E o Breno, né? O Breno fazendo a defesa dessa lista de tantos craques aí, que deixou o Brasil aos 19 anos em 2008, tinha a possibilidade de se tornar um dos grandes zagueiros do mundo e acabou preso em Munique.
Mas depois de provocar um incêndio. Mas o roteiro está errado.
Tá errado.
Foi,
né?
Vídeo é real.
Ah, tá bom. Então tá bom.
O Riquelme, inclusive, estava naquele
ruim
time do Vídeo Real que chegou à semifinal da Champions League.
Com Forlan, Sorin e Companhia Limitada.
Aí perdeu pro Arsenal. Ele perdeu um pênalti contra o Arsenal na semifinal.
É verdade, o Lehmann pegou aos 40 e poucos, né?
Isso. Ele poderia ter... Aquela final de 2006 que foi Arsenal e Barcelona poderia ter sido espanhola.
Poderia ter.
O Leandro sido. E a mim, oi. O Vinícius Prado no Twitter está perguntando qual a teoria do Paulinho.
A teoria do Paulinho é que eu acho que o Paulinho é desses jogadores que tem um auge físico muito bom e junta isso a uma liberdade tática muito interessante e joga carreira de 2-3 anos mesmo. Cada vez mais tem esse tipo de jogador. Jogador que joga 3 anos bons, mas é porque está fisicamente muito forte, está estourando, tinindo. Quando cai um pouquinho a forma física e joga num time onde ele precisa se adaptar, acaba. Eu acho que pra mim
pra sorte do Corinthians, o Paulinho estava nesse auge em 2012, né?
Pra sorte do Corinthians e do futebol brasileiro, afinal de contas, o Corinthians foi Brasil em Yokohama contra o Chelsea.
Que papinho, hein?
Hora da gente falar sobre os temas da semana no Esporte Final.
Tem o Breno, a gente falou, tem que falar do Breno.
Eu citei o Breno, citou? Mas o Breno foi meio que escanteado pela conversa aqui. O Breno, citei o Breno. Você tem algo a dizer sobre o Breno?
O Breno saiu do Brasil como se fosse o futuro titular da seleção brasileira, absoluto, incontestável. Foi jogar no Bayern de Munique, um dos maiores clubes do mundo. E se perdeu. Cabeça. Ali o problema foi.
Na casa dele, ele tem algum problema.
E o problema foi a cabeça total ali. Eu tenho uma história do Breno pra contar. Que em 2007. Quando ele jogou no São Paulo. O São Paulo
campeão
brasileiro.
Sim.
No final do ano, a gente foi fazer. Eu trabalhava no Jornal da Tarde e a gente foi pra.
JT.
Isso, o finado. E aí fomos fazer especiais com peças-chave daquele time de São Paulo campeão. E fui eu e um colega para Cruzeiro, no Vale do Paraíba.
Cruzeiro, grande Cruzeiro.
Cidade do saudoso árbitro.
Edilson Pereira?
Não. O comentarista da
Paulo TV, César do Oliveira, o Edilson
muito querido pelos palmeirenses.
Palmeiras, o Edilson de Jacareí, Cruzeiro é sempre o último lugar nos jogos abertos do Vale do Paraíba.
Então.
Sempre o último, bem legal.
Eu fui para Cruzeiro para fazer uma matéria sobre a vida do Breno lá, fui à escola onde ele estudou, no colégio, os professores de educação física. Era bom fazer esse tipo de matéria naquela época. E aí o Breno, todo mundo achava, era aquele orgulho da cidade e tal. Eu queria voltar para Cruzeiro hoje e perguntar.
O que eles acham?
Nem lembram.
Eu pensei, puto Breno, quem que é mesmo? Tal. Pois é, naquela época ele estava no
auge.
Agora
os professores vão falar, a gente via que tinha algum problema. Não,
era todo mundo falava, nossa, ele era muito bonzinho. Ele só às vezes, ele antecipava a ida para o recreio, porque gostava de jogar bola. Aquela historinha, né?
Uma história acabou se tornando...
O Breno, eu me lembro de ter ouvido uma entrevista dele para a Rádio Bandeirantes. Ele estava ainda na primeira temporada dele no Bayern de Munique. E me marcou muito isso, que era uma frase dele. Eu saí do São Paulo titular absoluto e não vim para Munique para ser reserva. Aí, quando você ouve isso de um cara de 19 anos que acabou de chegar no Bayern de Munique... Você chegou no Bayern de Munique, amigo, dá um tempinho. Senta ali no banco, sorri,
aprende.
Espera, segura, aprende.
Onda, né? Baixa a bola, baixa a sua bolinha.
Isso aí não vai dar certo, né? O cara... eu era titular absoluto do São Paulo e não vim aqui para Munique para ser banco. Então fica no São Paulo, né?
Acaba sendo uma... Já que o programa fala sobre voltar para casa, e no sentido figurado, né? E o Breno comprometeu toda a sua carreira e parte da sua vida... por causa de um incêndio na própria casa, aí a casa de verdade, a casa onde ele morava.
Ficou preso lá.
Em Munique, foi preso, uma história bastante triste. Podemos falar sobre os temas da semana,
e lembrar que agora o Breno está no São Paulo, não reestreou no clube, está readquirindo forma física.
Do jeito que estão as coisas, né? Uns zagueiros indo embora dia sim, dia não.
Saiu, o Tolói machucado, enfim, vai chegar
logo mais.
Pois é, os que ficam, o camisa 10 do time, no intervalo do jogo, faz questão de falar mal, daqui a pouco vai ter que jogar o Breno.
Exato.
Pequenas pílulas dos principais assuntos tratados no esporte fino e também no final, já que essa semana foi a semana da transição. Mariana Lajolo, o polo aquático consegue um feito inédito, mas com brasileiros de plástico. Do que estamos falando?
O Brasil conseguiu na superfinal da Liga Mundial pela primeira vez uma medalha. Ficou em terceiro lugar, ganhando dos Estados Unidos, ganhando do campeão do mundo. É um feito que você olha para a medalha e fala, nossa, o maior feito da história do polo aquático brasileiro, um feito e tanto. Aí você vai olhar a escalação, começa que tem um croata naturalizado. Aí tem um brasileiro que nasceu no Brasil, mas adotou a cidadania espanhola e fez toda a sua carreira na Espanha, onde virou um dos melhores do mundo. Tem um filho de mãe brasileira que jogava pela Itália. Tem um cubano casado com brasileira. Você vai olhar a escalação, tem lá uns 5 caras que nunca tiveram identificação com o time brasileiro ou que são brasileiros, mas jamais escolheriam jogar pelo Brasil, porque o Brasil nunca teve tradição nenhuma no polo aquático. É um time que não vai para a Olimpíada desde 84, que ganhou um Pan-Americano em 63 em São Paulo, e é um esporte que pouquíssima gente pratica e tal. E aí, o que a Confederação tem uma Olimpíada pela frente, temos que fazer um bom papel, foi lá e chamou, a preço de ouro, todos esses caras para jogar no Brasil, e eles aceitaram. O salário é bom, o projeto é legal, jogar a Olimpíada em casa, né, pelo país sede, é um projeto bacana. E aí tá dando resultado, contrataram um técnico, que é um dos melhores técnicos do mundo, campeão olímpico como jogador e como treinador, que revolucionou o jeito de treinar dos caras. Ele viu que o brasileiro, os jogadores eram muito fracos, ele botou os caras pra malhar. Eu já assisti uma sessão de musculação deles, dá dó. E quanto mais o cara faz cara feia, mais ele vai lá e manda fazer, assim, ele é um cara que treina todo mundo no limite.
E de onde é o técnico?
Ele é croata. E botou também os jogadores para o Brasil para jogar mais. Ele consegue, ele chega na Europa, ele liga e fala, oi, melhor time do mundo, você pode treinar com a gente, fazer um amistoso? Todo mundo abre a porta para o cara. Para o Brasil, antigamente, se a Confederação ligasse, fala, muito obrigada. Então, o cara mudou muito, revolucionou a forma de treinar do Brasil. Agora, é aquela coisa, né? Tem aquela discussão de que estamos ou não comprando uma medalha e não... Investindo.
Quando a gente lembra do episódio do Mundial de Handball Masculino, do Qatar.
Do Qatar. Jogador de tênis de mesa sei lá, campeonato... metade dos jogadores de tênis de mesa de qualquer Olimpíada nasceram na China e jogam por outros lugares. Então, por esse lado, eu acho ruim. Mesmo que os caras sejam brasileiros, o Felipe Perrone é brasileiro, um super jogador, mas ele nunca quis jogar no Brasil porque não tinha, né, nível para jogar. Não era um time com nível para ele. Agora, se os caras estão prometendo usar isso para, de fato, desenvolver o polo brasileiro. Esses caras naturalizados jogam, principalmente no Fluminense, tem gente no Pinheiros, tem gente, acho que no Flamengo, se eu não me engano. Já disseram que estão... O Fluminense diz que usa, que o sérvio... Tem um sérvio também que está esperando só a papelada dele ficar pronta para jogar pelo Brasil. Eles dizem que usam os caras para fazer clínica, para treinar com a molecada, estão botando o juvenil para treinar junto. A confederação diz que vai usar. Então, assim, se for uma experiência para ajudar o polo brasileiro a virar um esporte com alguma base, daí talvez até valha a pena. Porque quando você pensa, bom, vamos jogar a Olimpíada,
tá? Você acredita nisso?
Assim, pelo menos no trabalho que está sendo feito no Fluminense, eu acredito. Agora, se isso vai dar frutos para outros clubes, ou desenvolver... Para os próprios jogadores da seleção hoje, tem cinco que não são de plástico, entre aspas. Os outros, são 13 jogadores no time, os outros são todos brasileiros, que estão se beneficiando desse treino, estão se beneficiando do contato com esses caras, estão jogando bem pra caramba. O goleiro da competição é um brasileiro, que jogou bem pra caramba. E a gente não tinha goleiro, tanto que o sérvio que está esperando para se naturalizar é goleiro. Então, assim, e tem outra coisa que é difícil, eu entendo os caras também. Você precisa de um centro de 2 metros de altura. Um brasileiro que tem 2 metros de altura e quer praticar esporte, ele vai jogar vôlei e jogar basquete. É. Ele não vai pro polo aquático. Então fica difícil você encontrar as pessoas, a matéria-prima para conseguir montar um time decente. Acho que tem dois lados. Eu espero que eles usem essa onda para, de fato, formar o time e que esses jogadores, né, continuem aqui, continuem jogando pelo Brasil e pelos clubes aqui.
Sabe, Mariana, o Everaldo Marques veio aqui terça-feira no programa do Thunder Rádio Show. Deu uma entrevista super legal, depois quem quiser pode acessar no site da Central 3 e falou sobre esse evento e, bastante incomodado, afirmou aqui pra gente que nas Olimpíadas pretende, caso caia cale dele narrar um jogo do polo aquático brasileiro, de não chamar os jogadores de jogadores brasileiros, e sim jogadores da seleção brasileira. É algo que realmente incomoda, é novo pra gente, né? A gente tá acostumado a ver a seleção espanhola, italiana de futsal, ter brasileiros, não sei o que, ter jogadores brasileiros em alguns esportes, mas não estamos acostumados a esse caminho contrário, né?
Não, e assim, é que não é um jogador, né?
É um time inteiro.
É um time inteiro, é uma boa parte do time, vai. As principais peças. Então...
Nesse aspecto, acho que a FIFA é bem mais cuidadosa que o Comitê Olímpico Internacional, né?
Certamente.
É, FIFA dá exemplo, né, cara?
Rodrigo Borges.
A FIFA é o mundo que deu certo.
Ô, Rodrigo Borges, seu fanfarrão.
Pois não.
O senhor assina o texto. Se a CBF fosse o Brasil que deu certo, Dunga estaria desempregado. Eu te agradeço pelo gancho e te pergunto, do que se trata esse texto? Você cita a infeliz frase do Dunga, que ele disse pouquinho antes das quartas de final da Copa América, que sente-se um afrodescendente de tanto que gosta de apanhar. Enfim, sobre o que estamos falando nesse texto?
É, exatamente sobre essa frase, não tem nada a ver com a capacidade do Dunga ou a incapacidade do Dunga à frente da seleção, mas tem a ver com essa frase. Uma pessoa que ocupa o cargo que ele ocupa não pode ter o direito a dizer o que ele disse. A frase do Dunga durante uma entrevista coletiva, falando sobre o fato dele ser muito criticado e ter sido desde os tempos de jogador, coisa que ele não consegue esquecer. Eu até acho que eu sou afrodescendente de tanto que eu apanhei e gosto de apanhar. Os caras olham para mim, vamos bater nesse aí. E começam a me bater sem noção, sem nada. Não gosto dele e começam a me bater. Essa frase é inaceitável. Ninguém que represente uma empresa qualquer tem o direito de dizer uma frase dessa. E pronto. E depois a empresa divulga, no caso a CBF, uma minúscula nota em que ele diz que pede desculpas a quem talvez, a quem possivelmente tenha se ofendido. Isso não existe. O Dunga tinha que estar na rua por causa dessa frase. Eu não conheço o Dunga, e só quem pode saber das opiniões raciais dele, o que ele acha sobre racismo, ou se ele é ou deixa de ser racista, é quem convive com ele. Mas essa é uma frase de teor racista, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Não tem como contemporizar essa frase. Então, o meu texto todo era sobre o Dunga tinha que estar na rua no dia que ele saiu dessa coletiva, ele tinha que ser demitido. Mas, obviamente, nós estamos falando da CBF, nós estamos falando do Dunga. Então, essa gente toda, ela se entende. E provavelmente rolou um abraço depois e tudo certo. Mas é uma vergonha que o Dunga ainda esteja empregado depois de dizer o que ele disse. Eu encerro o texto dizendo que uma frase como essa é um tapa na cara de quem luta todos os dias para fazer um país melhor. Porque ela apoia quem diz frases semelhantes a essa.
E estamos tomando tapa aqui, viu, Rodrigo? Não queira saber. Aliás, você sabe, né? Sabe muito bem. Não é só porque você está em Nova York que você...
É todo dia, não, né?
É todo dia. Não, dia seguinte, Bruno Vinck, antes de passar para você, foi a vez de você escrever sobre o tema em post também no Esporte Final. O Brasil havia apanhado do Paraguai, né?
Eu só ia falar ainda sobre a questão do Dunga, da frase dele, que a gente até falou em outros programas sobre a falta de personalidade mesmo dos jogadores brasileiros, principalmente os da seleção, de confrontar, ter ideias sobre temas da sociedade e não aquele mundinho de Instagram, de fazer coisinha, falar o media training, tudo que eles... Pô, se um jogador que negro ou não, que estivesse na seleção, ouvisse aquela frase e tivesse se sentisse ofendido pelo que ele falou, poderia no mundo ideal teria que ter falado alguma coisa, né? Eu fico sentido de não ter nenhum jogador na seleção ou fora da seleção que levante uma bandeira hoje em dia e confronte o técnico, a CBF. Essa foi mais uma oportunidade perdida nesse sentido.
É um problema, assim, acho que mesmo que o cara não quisesse, sei lá, expor o treinador ou tal, mas acho que tem que rolar um papo dentro do time e falar, olha, Dunga, é o seguinte,
sim,
né, tá errado, pra começar você tá treinando um monte de negros aqui, então um mínimo de respeito. Agora, jogador de futebol, não tem, até quando o cara é alvo de ofensas que chamam de macaco, tacam banana na cabeça dele, se o cara reclama, todo mundo fica... Os jogadores ficam quietos, não apoiam, e o cara acaba virando vilão porque reclamou de ter sido alvo de racismo.
É muito
triste. Eu não
entendo
porque o futebol aceita.
Foi mais uma oportunidade perdida mesmo de alguém levantar essa bandeira, enfim. E no dia seguinte, o Brasil, quem apanhou foi o... Já que o Dunga gosta de apanhar... É. Sua seleção apanhou feio, não criou oportunidades suficientes para bater o Paraguai. E quem bateu foi o Derlis Ortiz, bateu bem o último pênalti, eliminou o Brasil.
E, talvez, de novo.
De novo, 4 anos depois, como foi lá em Mar del Plata, na Copa América da Argentina. Muita gente fala que o Paraguai poupou o Brasil do pior.
Eu acho que fez um favor.
Fez
porque
um favor.
Pelos meus cálculos, se foi 6-1 para a Argentina e o Brasil perdeu, estava mais próximo de um placar que a gente conhece.
É uma licença poética deliciosa esse Argentina 6, Paraguai 1. Para a história do futebol brasileiro.
Sim,
aí, né?
Sim.
Realmente achei muito curioso que o jogo tenha sido exatamente 6-1 do time que perdeu, para a gente pensar que seria 7-1 se estivéssemos nós no lugar.
Leandro e a mim?
Oi.
Eu vou falar só duas coisas. Se
duas
o Paulo Júnior estivesse aí, ele diria duas.
Duas? Tá bom.
A primeira eu queria também, só para não estar no roteiro, mas recomendar o texto de hoje da Amanda Romanelli, que é uma colaboradora eventual do Esporte Fino. E ela faz um post apresentando o Trevon Bromell, que é um corredor de 19 anos, americano, e que correu 100 metros rasos em 9 segundos e 89. É a melhor marca da história de um atleta juvenil. Ele vai disputar o Mundial Adulto agora, em agosto, vai disputar a Olimpíada do Rio. Então, eu recomendo, porque provavelmente vai se ouvir falar muito desse rapaz ainda, e a gente já tem um texto contando quem ele é. Ele, inclusive, cursa comunicação, podemos chamar ele para participar do programa.
Muito bem, nada mal. Agora...
E a outra coisa é que eu esqueci, mas eu falo assim que eu lembro.
Senhores do Esporte Final e senhora Esporte Final, eu vi que a peça de apresentação do novo nome do Esporte Final veio com uma foto, na verdade uma foto de várias fotos da equipe, né? E reparamos que todas as fotos ali expostas foram aqui, sim, na Central 3. Sim. O que me leva a acreditar que vocês estão se fotografando pouco nos eventos sociais, outros aos quais vocês participam em conjunto. Estou preocupado.
Aqui a gente vem uma vez por semana, né? Então é uma oportunidade por semana de tirar uma foto. Não há tantos eventos assim, fora os podcasts, pra gente estar junto.
Muito trabalho, né, Bruno?
Nós trabalhamos, a gente não fica fazendo
isso. O programa Esporte Final está chegando na reta final. E ao chegar, a gente chega naquele momento em que o ouvinte pergunta: e as efemérides? As efemérides acabaram. Por causa disso, Rodrigo Borges, despedidas, lembranças, iTunes, newsletter e tudo mais. É com você.
Só para lembrar que este programa e todos os outros dos nossos amigos da Central 3 estão no iTunes. E se você se der conta de um pequeno problema, é porque a mudança do nome do Esporte Fino para Esporte Final no iTunes deu ali uma embaralhada, mas isso já está sendo resolvido. E a newsletter você pode assinar do lado direito do nosso Esporte Final. Pode escolher receber semanal ou diário. E assim me despeço, Leandro Amin, mas voltarei semana que vem, isso é uma certeza.
Fico feliz, você aguarde na linha do Skype, que preciso falar com você offline, ok?
Ah, pois não.
Que coisa, né? Marcando coisa pessoal no ar, que absurdo. Bruno Winkler, tchau.
Tchau, Leandro, até a próxima.
Quanto tá o Corinthians aí?
Tá 1-0, ainda tá nos acréscimos aqui do 1-0, gol do Jadson.
Achei muito divertido que quando iríamos começar o programa, você pegou o fone errado para pôr no ouvido, né?
Sim,
É que são muito parecidos os dois fones, realmente.
Nossa, mas enfim, é um sentimento que não pode parar.
Não pode parar, é um time que tem uma torcida. Mentira, uma torcida que tem um time. Mariana Lajolô, hasta la vista, baby.
Hasta la vista, foi um prazer como sempre.
Foi um prazer, como sempre. Você acessa o Esporte Final através de esportefinal.cartacapital.com.br. Você fala com o pessoal do Esporte Fino pelo Twitter, esporte_final. E você curte o podcast do Esporte Final sempre aqui na Central 3, em parceria com os moços e a moça do Esporte Final. Espero não ter cometido nenhum erro. Que eu tenha percebido, eu não cometi nenhum erro de nome.
Não
chamei de Esporte Fino nenhuma vez, né?
Parei, não.
E se tivesse chamado também? Por enquanto ainda estamos na...
É processo de adaptação.
Exato,
né?
É a semana de transição, digamos assim. E por falar em transição, nós vamos ouvir Blonde, Only Way or Another, que não tem nada a ver com transição, mas o Rodrigo gosta da música, então a gente ouve. E eu também gosto, para ser bem sincero.
I'll get you one way or another.